Boa noite, graça e paz, igreja. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra essa noite, que está no meu coração e tem a ver com o nosso potencial, potencial que carregamos em Cristo, para Cristo. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1. Gênesis 1 é fácil, hein? Gênesis capítulo 1, versículo 27 ao 28. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, nós vamos ler. Amém? Quem achou diz amém. Glória a Deus. Diz assim o texto, Gênesis 1, versículo 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, Deus os abençoou, e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Feche os teus olhos, curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos por chegar até aqui, chegar neste dia, chegar nesse culto, chegar aqui na tua presença. Nós te pedimos, Espírito Santo, tenha liberdade nessa tarde, nesse começo de noite, sobre a nossa vida. Nós queremos render louvores a Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nenhuma distração agora prevaleça em nós. Como disse o Júnior, ó Deus, o pastor Juninho, muitos pensamentos tomam conta de nós em muitos momentos da nossa vida e não nos deixam relaxar. Espírito Santo, sobrepõe agora os nossos pensamentos, a nossa alma, traga refrigério agora para nós, a paz que excede todo entendimento, tenha liberdade neste culto, Senhor. Nós queremos sair daqui marcados pela Tua verdade, pelo Teu amor, pela Tua graça que nos constrange. Nós queremos, ó Deus, não ser apenas, ó Deus, ouvinte, mas praticante desta palavra, Senhor. Senhor, usa a nossa vida nessa noite. Nós queremos, ó Deus, divisores de água para nós. Nós queremos palavras que vão trazer para nós, Senhor. Ah, Senhor, um novo rumo, Senhor. Novas direções em Ti, ó Pai. Jesus, Tu és o caminho, a verdade e a vida. E nós queremos, por este caminho, por essa verdade, ter essa vida em nós. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. E amém, amém, amado. Glória a Deus por isso. Irmãos, algo muito importante que nós temos que aprender... E esse texto, ele é fundamental também para isso, que nos traz embasamento para algo muito poderoso. Deus nos capacitou para algo. Deus nos capacitou com a presença dEle. E Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28 que nós lemos, mostra Deus criando. Então você não é a evolução de um ser inferior, você foi criado por Deus. Deus criou. E criou a imagem dele, criou algo parecido com ele, a semelhança dele. E ele capacitou o homem para governo, para domínio. Ele capacitou o homem para exercer essa autoridade. Gênesis capítulo 12, no versículo 1 e 2, lá tem a história de Abraão. Deus chamou ele e disse a ele que levaria ele para uma terra... E dali faria uma grande descendência através de Abraão. Ele sairia da terra e iria para o lugar que o Senhor o levasse. E ele aceitou. E o Senhor falou para ele, Abraão, farei de você uma grande nação. Por quê? Porque o Senhor o capacitaria para tal feito. Para isso. O Salmo 18, 31 diz assim, Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Então, esses textos nos trazem embasamento para mostrar que o homem foi criado para estar num ambiente perfeito, que na verdade era o jardim do Éden na época, e ele tinha uma lei simples, que era a obediência. Obedecer é simples ou não? Deveria. Então Deus criou o homem e colocou no jardim para cuidar do jardim, cultivar o jardim e deu domínio para o homem. Você vai ler isso em Gênesis 2. Depois teve a queda do homem. E o Senhor começa a restabelecer tudo através de Abraão de novo ali, falando que levaria ele para uma terra onde ele mostraria para ele, faria dele uma grande nação. Então esses textos nos dão embasamento para mostrar que Deus é a nossa fonte inesgotável. Deus é a minha e a sua fonte inesgotável para liberarmos todo o potencial que nós carregamos. Você pode olhar para você e se perguntar, será que eu tenho isso mesmo? Foi o próprio Deus que colocou isso em nós. Agora, esse potencial que nós carregamos, que vem de Deus, depende de como nós vamos responder ao propósito que Deus tem para a nossa vida. Para mim, liberar esse potencial, essa capacidade ao qual eu carrego, porque eu fui criado imagem e semelhança dele, depende de como eu respondo ao propósito. Então, existe um potencial. E aquilo que você é capaz de fazer está ligado ao seu local de origem. Aquilo que você é capaz de fazer está ligado ao seu lugar de origem. E qual que é o seu lugar de origem? Da onde você veio? Quem te criou? A Bíblia diz em Gênesis, João 15, 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A nossa origem é nele. Você tem origem nele. A qualidade das suas capacidades é definida pela capacidade de Deus. Se Deus te deu, é porque você é capaz, porque você é semelhança dele. Se você quiser saber, se você quer saber o que é capaz de fazer, descubra o que Deus é capaz de fazer. Porque muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e não nos sentimos capazes de fazer nada. Mas se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou capaz de fazer muita coisa. E a Bíblia diz em Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O seu poder aponta para o potencial que nós carregamos dele em nós. Então nós temos isso de Deus. Deus é a fonte. Deus é a nossa fonte inesgotável. Você pode dizer isso? Deus é a minha fonte inesgotável. Isso tem que ser uma verdade para nós. Deus é a fonte de vida. Sabe por quê? Porque antes de haver alguma coisa, só havia ele. Ele já estava. Ele é a fonte. Ele estava antes do começo ter um começo. O próprio Deus. A fonte de um recurso determina o seu potencial. E se Deus é a sua fonte, ele determina quem você é. Determina o que você é capaz de fazer. Determina como você atua. Determina a razão da sua existência. Ele determina os recursos que você precisa. Ele determina os métodos pelos quais você vai realizar as coisas. Se Deus é a tua fonte, ele determina tudo o que nós precisamos. Se ele é o nosso verdadeiro recurso, ele é a nossa fonte, nós temos tudo nele. Agora, uma pergunta para nós. Qual é a verdade que estamos vivendo? A nossa ou a de Deus? O que tem sido a minha fonte? Ou quem tem sido a minha fonte? Em quem eu tenho acreditado? Na força do meu braço? Ou na força do braço do meu Deus? Então, é muito importante você compreender que você carrega algo. E esse algo que você carrega vem do alto. É a presença de Deus. É o Espírito Santo dentro de nós, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Existe um potencial em você. Diga para o seu irmão: irmão, existe um potencial na sua vida. Amém? O que é potencial? Potencial também pode ser traduzido naquilo que você pode fazer e ainda não fez. Você pode estar se perguntando, mas pastor, sabe, eu acho que não. Sim, potencial pode ser traduzido naquilo que você não fez ainda, mas pode fazer ainda. Potencial é aonde você pode ir e ainda não foi, em favor do reino de Deus. Potencial é a distância que você pode alcançar em Deus, mas ainda não alcançou. Ou seja, ainda dá tempo de viver o melhor de Deus. Hoje, começo de janeiro de 2017. Então, a essência do potencial que carregamos é liberá-lo. Você precisa liberar o que você carrega. O que Deus pode realizar através de nós, Ele já estabeleceu antes de nós nascermos. Você já nasceu com isso, porque você foi criado em imagem e semelhança dEle, com governo e domínio. A Bíblia diz no Salmo 1, 3, 9, 16, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. O Senhor te conhecia desde antes de você nascer, e você já carrega esse potencial. Agora, quando você está em Jesus, isso é ativado. Isso é ativado, muitas vezes ativado, mas continua adormecido. Continua sem execução. E o Espírito Santo em nós vai nos capacitar para produzir o quê? Frutos. Frutos. Os frutos, eles não são fabricados. Se você for numa grande empresa e pegar uma grande máquina, essa máquina não consegue produzir um fruto. Ela produz um produto. Mas o fruto cresce da vida. O fruto cresce da vida. E no caso do cristão, ele vem do Espírito Santo atuando em nós, através do nosso quebrantamento, da nossa renúncia, da nossa entrega ao Senhor. E é importante nós entendermos, porque se eu me aquebranto, eu autorizo, eu legitimo o Espírito Santo trabalhar em mim. E o fruto do Espírito vai gerar frutos. E esse ano é o ano dos frutos do Espírito. O fruto do Espírito em mim vai gerar frutos relacionados ao meu caráter. Porque o fruto do Espírito tem a ver com o nosso caráter. É algo interno. Caráter, traduzido de outra forma, é gravar. É a marca gravada. Então, você carrega uma marca gravada em você. As pessoas olham para nós e veem uma marca gravada. E elas gravam aquilo que elas veem de nós, através do nosso caráter. Caráter é a firmeza moral, íntegra, decente, honesta, que eu carrego. Isso é um sinal da nossa natureza interior. As pessoas olham para nós e veem caráter dessa forma. O caráter está ligado a quem nós somos, no nosso íntimo. Isso é caráter. Não tem ligação com o que nós fazemos ou agimos. Por quê? Porque eu posso esconder quem eu sou. Eu posso esconder. O caráter, ele pode enganar. Então, o caráter é algo íntimo, interno. É um grupo de valores muito importante que nós temos que ter e rege o comportamento humano através de hábitos que se tornam repetitivos na vida dele. Então, ou seja, uma hora o verdadeiro caráter, ele aparece caso eu esteja mentindo. Porque o caráter tem a ver com essa repetição de hábitos. Então, os meus valores para o qual eu vivo, se eu falo uma coisa, mas internamente é outra, uma hora o meu caráter aparece. Então, quanto mais eu tiver hábitos voltados para Deus, melhor será o meu caráter, e maior será a manifestação do fruto do Espírito em mim. Porque eu vou para o Senhor e vou permitir esse quebrantamento, e permitindo esse quebrantamento, eu vou liberar o meu potencial, porque a Bíblia diz que quando eu sou fraco, eu sou forte. Por quê? Porque quando eu desisto de mim mesmo, é quando eu desisto das minhas forças, de lutar pela força do meu braço, e entrego na mão do Senhor. E aí o Senhor libera de dentro de mim a presença dEle, não a minha. Ele libera de dentro de mim a presença dEle, não a minha. E aí Ele começa a atuar no meu caráter, porque há um quebrantamento. E o potencial é liberado, e esse potencial é liberado da forma correta. É necessário entendermos a questão do quebrantamento, para que a gente consiga liberar o potencial que nós carregamos, porque somos imagem e semelhança do Senhor. Amém? Se eu te perguntasse, quem você acha que é a pessoa mais pobre do mundo? Diabo, é verdade. Mas, terrenamente falando, entre nós, uma sociedade que nós vivemos aqui, a pessoa mais pobre do mundo é aquela pessoa que não tem sonho. Já viu uma pessoa que não tem sonho? Já conversou com uma pessoa que não sonha? Ela não sonha. Não tem expectativa de nada. Muitas vezes é frustrada porque o sonho que ela tinha não se tornou realidade. E ela acaba, infelizmente, vivendo ao redor daquela frustração de vida, porque o sonho nos tornou realidade. E todos nós, cada indivíduo aqui, eu tenho certeza que tem ou teve algum tipo de sonho, não é verdade? Ou você teve ou você tem um sonho. Pega uma criança, por exemplo. A capacidade de sonhar delas é gigantesca, e nós somos assim, porque isso é instinto natural nosso, está incorporado em nós. Nós temos capacidade de sonhar. Todos nós temos sonho de infância, ou não? Todos nós temos. Então, nós temos essa capacidade de sonhar. Agora, os nossos sonhos, depois de adulto, eles só vão se tornar realidade se eles estiverem alinhados com os sonhos de quem? De Deus. E alinhado com os sonhos de Deus, os meus sonhos alinhados com o dele, Ele aprovando isso, Ele mesmo me capacita e legitima para viver os sonhos. Muitas pessoas estão sofrendo em N áreas da vida porque estão tentando viver os próprios sonhos sem consultar os sonhos de Deus. Ou se olham no espelho e não estão enxergando a imagem e semelhança do Altíssimo. E aí vai ficar mais difícil, vai ficar mais dolorido. E no final, as pessoas tendem a jogar a culpa em Deus ainda. Sendo que em nenhum momento no processo buscaram a Deus. Mas no final a culpa é de Deus. Para alguns. Então se você, eu tenho sonho, você tem sonho, nós temos sonhos. Se você não tem sonho, hoje é dia de você sonhar. E é dia de você sonhar em Cristo Jesus, porque a palavra fala o seguinte para nós em Salmos 37, 3, 4. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Você quer desfrutar de uma boa vida? Você quer desfrutar de segurança? E não tem a ver com dinheiro só. Desfrutar segurança tem a ver com você estar completo ali em Deus, seguro em Deus, em todas as áreas da sua vida. Então, confie no Senhor e faça o bem, faça a sua parte. Apenas isso. E Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Todo o seu caminho. Todas as áreas da sua vida. Confie nele e Ele agirá. Provérbios 16 fala assim para nós: ao homem pertence os planos do coração. O homem tem planos. Ao homem pertence esses planos no coração dele. Mas do Senhor vem a resposta da língua. Ou seja, muitas pessoas estão ali planejando, sonhando, fazendo e acontecendo, mas se não estiver alinhado com o Senhor, com a resposta da boca dele, não vai. Então, ter planos é bom? Lógico que é. É bom fazer planos? Deve, mas alinhado com o Senhor. E o texto diz: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. O Senhor avalia o espírito, avalia a forma, avalia a intenção do nosso coração. O que falta em nossa vida é colocar um prumo. E o texto continua: consagre ao Senhor tudo o que você faz. Olha que poderoso. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Olha só. É para ter planos, mas planos em Deus. Para quê? Para Ele liberar através de você a presença dEle. O potencial que você carrega é Ele que deu. E aí você vai cumprir propósito. Você vai cumprir propósito entendendo isso na sua vida. Se você ler toda a Bíblia, você vai ver que nosso Deus criou a Bíblia para deixar evidências da glória passada, mas para nós manifestarmos essa glória no presente, porque isso é o desejo do coração dele. Ele não deixou apenas para você ler, ele deixou para você ler e ter revelação do que ele fez, do que ele faz e do que ele vai fazer. Amém? Ele era, é e há de vir. O texto de João 14, 12 diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Então, esse texto é para hoje. Jesus disse isso: farão obras maiores que a minha. Eu sei, é meio surreal, às vezes, você pensar nisso. Mas está escrito, a palavra é viva. Isso é para nós hoje. E Jesus, ele foi o resultado, ele é o resultado, ele é Deus também, mas ele foi o resultado naquele momento quando ele veio, o verbo se fez carne, habitou entre nós. João capítulo 1 vai falar sobre isso, e ele é o resultado do potencial liberado do Pai. Ele é o resultado do potencial liberado do Pai sobre ele, para marcar a história e para realmente trazer para nós a salvação. Para abrir para nós o caminho, para nós entrarmos, dar o acesso à salvação, ao reino. E Jesus continua vivo, amém, queridos? Ele continua vivo e reina. Só que esse potencial continua, porque Jesus foi e veio o Espírito Santo de Deus habitar em nós. E a intenção e o desejo de Deus é que o Espírito Santo de Deus em nós manifeste o fruto do Espírito, para liberar o potencial de Deus que nós carregamos. O Pai enviou o Filho, potencializou, capacitou, o Filho veio. O Filho morreu ao terceiro dia, ressuscitou e foi ao Pai. E eles enviaram o Espírito Santo que capacita a nossa vida para continuar liberando o potencial do alto, capacidade de Deus, fruto do Espírito. Amém, queridos? Quantos estão me compreendendo, diga amém. Glória a Deus. Então esse fruto é muito importante, porque o fruto é a natureza, é o valor da videira que é Jesus manifestado ou manifesto em nossa vida. Qual fruto o potencial que eu tenho liberado onde eu estou, onde eu vou, como eu tenho vivido Cristo em minha vida? Será que o potencial de Deus está vigente em mim? Onde eu estou, no meu trabalho, na minha família, na sociedade como um todo, onde eu vivo? Então, queridos, é muito importante nós entendermos que Jesus é a nossa principal referência. E os grandes homens que a Bíblia nos traz a história, eles se recusaram a deixar a morte dar a palavra final nas suas potencialidades. Eles se recusaram. Jesus venceu a morte. E todos aqueles que estão em Jesus vencerão a? Nós já estamos mortos para o mundo, não é verdade? Então esses homens se recusaram, Jesus se recusou. E ele venceu a morte, combater o bom combate. Jesus, nosso Senhor e Salvador, está à direita do Pai, intercede por nós. Paulo disse em 2 Timóteo 4, 6 e 7, ele diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo, combati o bom combate, acabei ou completei a carreira, guardei a fé. Eu acho que ele devia estar muito feliz falando isso. Ele devia estar muito feliz. Olha, eu combati o bom combate. Eu sofri dificuldades, eu passei por problemas, não foi fácil. Mas eu completei a carreira e guardei a fé. Guardar a fé é morrer em Cristo, para viver com Cristo. Ele guardou a fé no coração, nas atitudes, no comportamento. Ele liberou tudo que ele carregava de Deus. Você percebe o quanto nós somos importantes para Deus? Porque quando Deus enviou Jesus, ele mostrou o valor que ele nos dá? Porque quando ele enviou Jesus, ele mostrou o valor que nos dá? Porque ele fez um caminho, um acesso novamente para voltarmos ao Pai? Então a disposição de Jesus por morrer pelos nossos pecados mostra para nós o quanto nós valemos para Deus. Então eu tenho muito valor para Deus, então eu não posso deixar morrer comigo tudo que Ele colocou na minha vida. Amém? Pastor, mas eu olho para a minha vida, nem sei se eu... Hoje é dia de você olhar para a sua vida de forma correta, então. De você orar de forma correta, então. Nós temos isso por missão, ou devíamos ter isso por missão. Deixar para a nossa geração, ou para gerações futuras, nossos filhos... Tudo isso que nós carregamos, deixar um padrão, deixar os valores que nós temos do reino de Deus, deixar o amor que o fruto do Espírito libera na minha vida, deixar a alegria, a paz e todos aqueles nove frutos que o, fruto, que o Espírito Santo libera em nós, através do nosso quebrantamento e uma transformação do nosso caráter. É um fruto que gera esses frutos em nosso caráter. Pensa comigo, está ali, não seria, acho que não seria agradável você ouvir de Deus isso. As pessoas olhando ali e no local reservado para divulgar o nosso potencial, a frase, tarefa não cumprida, potencial não realizado. Imagina, o desejo do coração de Deus é que a gente viva essa capacitação de forma prática, não de forma teórica. É necessário, há uma urgência de manifestarmos em nosso caráter o fruto do Espírito. É necessário. Caso o nosso potencial não seja liberado, nós podemos afetar a geração futura. Por exemplo, se eu não for o pai que preciso ser em Cristo Jesus, os meus filhos não vão ter padrão. Se eu não for o funcionário que eu preciso ser, pode ser que aquela empresa não tenha padrão. Se eu não for o marido que eu preciso ser, a minha casa não vai ter padrão. Se eu não for a esposa que eu preciso ser, a minha casa não vai ter padrão. Se eu não for o empresário cristão que eu preciso ser, a minha empresa não vai estar entregue às mãos do Senhor, nas mãos de Deus. Então é importante Eu não posso, o potencial adormecido em nós, ele não é saudável, não é vantajoso, não é seguro, não é eficaz, não serve para nada. Você precisa, e eu também, liberarmos o que carregamos. Você é um depósito valioso de Deus. Mas não só para você, mas para enriquecer as pessoas ao seu entorno também. As pessoas precisam do que você carrega. Diga para o seu irmão, fala, irmão, as pessoas precisam do que você carrega. E você carrega a presença de Deus. Amém? Você crê nisso? Você carrega a presença de Deus. Você carrega essa capacitação de Deus. Você carrega o potencial de Deus. Por quê? Porque você é imagem e semelhança dEle. E a Bíblia diz que Ele abençoou. Abençoar é, eu autorizo a vocês a dominar, a dar fruto, a multiplicar. Eu autorizo a vocês a encher a terra. E eu autorizo você a sujeitar a terra, a dominar a terra. Você está autorizado, libera o que eu coloquei em você. Não seja mais um. E quando eu digo isso, não estou dizendo para você querer ser o melhor, não é isso. Entenda no espírito correto. Seja o melhor cristão que você pode ser, onde você estiver. Liberando a capacidade que você carrega. Mateus 28, 19, nós conhecemos bem, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando. Só ensina quem aprendeu de verdade. Porque se eu aprendi de verdade, o que eu ensino vai cravar no coração do outro. Por quê? Porque o meu comportamento também vai ensinar. E se eu morri para o mundo e estou fraco, mas sou forte, o fruto do Espírito se manifesta e eu libero esse potencial. E as pessoas ao meu entorno aprendem não só pelo que eu falo, mas pela vida que eu levo de quebrantamento, de renúncia, de entrega. Isso é ensinar a guardar todas as coisas. O nosso caráter transformado vai falar muito mais do que as nossas palavras bonitas e eloquentes. Ou uma fala eloquente que eu não tenho. É importante nós entendermos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Queridos, muitas pessoas têm conhecimento da capacidade que possui, sabia? Por quê? Porque lê a Bíblia. Porque sabe que Deus é onipresente, onipotente, onisciente, é ou não é? Muitas pessoas sabem da capacidade que elas podem ter em Cristo Jesus, porque elas leem a Bíblia, porque elas sabem que Jesus morreu e ressuscitou por elas. Elas leem. Só que não liberam essa capacidade por se sentirem frustradas muitas vezes. Por traumas, dificuldades, problemas, e elas não conseguem liberar. Vou dar três motivos para você. Primeiro, muitos não liberam essa capacidade que carregam de Deus porque colocam a culpa nas circunstâncias históricas. Porque você não sabe o que aconteceu em 1900, não sei quando, e não sei o quê. Sim, são situações difíceis que muitas pessoas passam, e eu também, em momentos da minha vida. Mas eu não posso culpar essa circunstância. Eu tenho que ir para Jesus. Outros apontam os problemas sociais atuais, então. Não, mas você não sabe, olha como está a crise, olha como está o Brasil, olha, tá ruim, mas vou parar por causa disso? É isso que rege a minha vida? É isso que determina quem eu sou? Você percebe? Externo para interno, não, é de mim, é de dentro para fora. Eu não posso ser absorvido pelo que estão falando fora, o externo, a situação, a crise. E é nessa hora que eu libero o potencial que eu carrego, por quê? Porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. E a minha identidade em Cristo Jesus prevalece sobre as circunstâncias externas. É assim que tem que ser. Amém? Assim que deve ser. Não é o contrário. Outras ainda transferem a responsabilidade do fracasso da vida e frustração para as poucas oportunidades que tiveram na vida. ficam remoendo o seu passado. Deixa eu falar uma coisa para você, o seu passado, ele não é lugar de residência. Hoje, dia 24, é hoje? De 22, estou sabendo, hein? Legal, obrigado, Bruno. Dia 22, hoje, dia 22 de janeiro de 2017, você tem que viver no hoje. Por que está morando no seu passado? Por que está morando no seu trauma? Por que está morando não sei na onde? Por que está morando na raiva, na mágoa de 10, 5 anos atrás? Da semana passada? O seu passado não é lugar de residência. Você resolve o passado e vive o presente em Cristo Jesus. Olha para o futuro em Cristo Jesus. Não more no seu passado, não more. Passe lá e resolva e volte. Quebra o que tem que quebrar, perdoa o que tem que perdoar e volte para hoje. Viva o hoje, o agora com Jesus. Não viva preso no seu passado. Então muitas pessoas não conseguem liberar o potencial que carrega ou a capacidade que carrega. Por quê? Porque ainda estão presos em questões emocionais, muitas vezes. E se eu estou preso na minha alma, o fruto do Espírito não manifesta. Porque é necessário um quebrantamento para que a minha alma fique quietinha, para que o fruto do Espírito comece a trabalhar e se manifestar. Eu preciso quebrantar. 2 Coríntios 5,16 diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. O seu passado não é lugar de residência. Tudo se faz novo na sua vida. Nós não vivemos muitas vezes o melhor de Deus na nossa vida. Por quê? Porque estamos presos ao nosso passado. Nossas dificuldades. As nossas mágoas. Tem algo muito legal que vou citar para vocês, que a gente chama de triângulo do drama. Vê se vocês se identificam ou identificam alguém no triângulo do drama. Chama triângulo do drama. São três tipos de pessoas: salvador, o perseguidor e a vítima. Muitas pessoas, em determinados momentos da vida, têm a tendência de se achar o salvador do mundo. E ela começa a fazer um monte de coisa, e ela acha que está salvando todo mundo, e ela começa a achar isso, e daqui a pouco ela faz, e ela se cansa. Quando ela se cansa, ela já começa a cobrar as pessoas ao qual ela fez. E aí começa a falar, por exemplo: nossa, depois de tudo que eu fiz por você, começa a jogar na cara mesmo, esse é o salvador, ele acha que ele muda tudo, ele acha que ele domina tudo, ele acha que ele é o melhor de tudo, é ele que fez, não foi Deus, ele é o salvador. O salvador não é Jesus, é ele. Ele é o bonzão. E depois ele começa a jogar na cara das pessoas ainda. Só que essa mesma pessoa, ela está como salvadora, o que ela acaba fazendo? Ela muda de papel. Ela, como ela fez muita coisa, ninguém reconheceu, ninguém ajudou ela, o que ela faz? Ela começa a perseguir então as pessoas. E tudo que ela fez, ela vai punir, ela vai culpar, ela vai jogar na cara, ela vai acusar, ela vai ser intolerante. Ela vai para cima, porque ela passa de salvador para perseguidor. E aí depois de perseguir, ela se cansa mais ainda, sabe o que ela faz? Ela se coloca como vítima. Tá vendo? Difícil. Ninguém tem dó de mim. Eu já fiz tanta coisa pelas pessoas. Sabe, agora eu tô aqui. Sabe? É difícil. Então a mesma pessoa, ela pode viver esses três momentos. No momento está como salvador do mundo. Faço, me frustro porque não tive retorno. Aí não teve retorno. Começa a perseguir quem não deu retorno. E depois chega para os outros e fala assim, tá vendo, Bruno? Tá vendo, Júnior? Tá vendo, Lucas? Diego? Tá vendo, Diego? Aquela pessoa. E ela começa a tentar contaminar. Porque assim, vítima ele quer aliado. Pessoa que é vítima, ele quer aliado. Ele não quer que você fale para ele que ele está errado. Todo mundo que se coloca como vítima quer aliado. Não quer resolver. Vítima não quer resolver, quer aliado. Fala, nossa, você está certo. Se fosse você, vai no Facebook e desce a lenha. Qualquer coincidência é mera. Vai lá. Sabe? Tudo isso impede você de ver seu potencial em Deus, porque está na alma, está brigando com você mesmo, está brigando com todo mundo. E cadê o Espírito? Cadê o fruto do arrependimento, do quebrantamento, da transformação? E aí depois você vive uma vida frustrada, sai da igreja e fala assim, Deus não me abençoou. Deus não estava comigo. Não, não foi Deus que não abençoou. É você que viveu um triângulo dramático. É você que não liberou o seu potencial que você carregava. E por que isso acontece? Porque não estamos olhando para o lugar certo. Estamos olhando para situações terrenas. Não estamos permitindo o fruto do Espírito atuar. E se o fruto do Espírito não atua, eu não consigo me olhar e ver que eu sou a imagem e semelhança de Deus. E o meu potencial não é liberado. Ou eu tenho picos com Deus. E a inconstância, estou aqui, estou ali. Sabe, é muito complicado. Nós acabamos, infelizmente, espalhando muitos espinhos pelos nossos caminhos aí, devido à nossa alma no controle, não é verdade? Mas tome cuidado. Se você espalhar muitos espinhos pelo caminho, tome cuidado, porque o seu retorno pode ser descalço. E aí Deus vai moer mais ainda. Quem tem o quebrantamento vai doer. Se a gente vive pela nossa alma, a gente vive pela nossa força. A gente vive pela nossa alma, a gente vive pela nossa força. Pelo nosso pequeno entendimento. Se a gente vive pela nossa alma, a gente vive frustrado. A gente vive patinando. Potencial de Deus, o que é isso? Se eu vivo pela minha alma, eu não tenho contato com isso. Salmo 21 diz assim, 121 diz assim, levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Em qualquer situação de dificuldade, o seu socorro vem do alto. Não acuse, não se faça de vítima, não persiga ninguém. Não ache que você fez para o outro e o outro tem que fazer para você. Faça para Deus e o seu socorro vem do alto. Libere o seu potencial através de uma vida entregue a Jesus. Olha o que diz a Bíblia. Em João 1,11 está escrito, veio para o que era seu e os seus não o receberam. O próprio Jesus. O próprio Jesus, João 3,19, está escrito que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. O próprio Jesus passou por isso. Por dificuldades, problemas, acusações. Foi rejeitado. Mas para onde ele olhava? Para onde ele olhava? Para o Pai. Ele fazia o que viu o Pai fazer. E o Pai é um Pai que perdoa, que ama, que cura. E nós temos que ser assim, porque nós somos luz do mundo, amém, queridos? A Bíblia fala que nós somos luz do mundo e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Você nasceu para brilhar em Cristo Jesus. Você nasceu para liberar esse potencial que Ele colocou em você desde a criação, quando Ele criou a nós. O problema é pegar essa palavra e viver, né? Para mim também, muitas vezes. Mas é uma verdade que nós temos que buscar viver. internalizar em nosso coração e ter revelação disso de forma prática. Porque nós nascemos para brilhar, nós nascemos para ser luz, nós nascemos para entrar em cima do monte. No monte, nesse sentido de as pessoas verem o que nós carregamos, as pessoas olharem para nós e falarem assim: eu vejo em você nove características do fruto do Espírito de Deus. Eu vejo o seu caráter transformado. Nós nascemos para isso. Isso também é brilhar. Isso, na verdade, é brilhar. Brilhar é isso. Estar em cima do monte, ser luz, é ter o nosso caráter totalmente transformado pelo fruto do Espírito, através do nosso quebrantamento. Diga assim para o irmão que está ao seu lado. Fala assim: irmão, em Cristo Jesus, você é capaz. Você é capaz. Grava isso. Você é capaz de realizar muito mais do que você já realizou até o presente momento. Amém? Recebe isso no seu coração. Você é capaz de realizar muito mais do que você já fez até hoje. Tem pessoas vivendo já a morte. Está novo de vida ainda. E já está entregue. Sabe, use o que você não usou em Deus ainda. Isso é potencial. Você não usou tudo que Deus te deu ainda. Será que já usou pelo menos 50%? Se bobear, acho que a gente nem usou nem isso. Você é um depósito da glória de Deus, querido. Você é esse depósito. Você tem que liberar esse depósito, estender esse depósito ao máximo na sua vida, no seu comportamento e as pessoas, e para as pessoas que estão ao redor de você. Diga assim: ó, eu sou capaz de muito mais do que eu penso, do que eu imagino, do que eu faço ou do que eu sou neste momento. Você acredita nisso de verdade? Você pode muito mais do que você já fez até hoje. Você não precisa ser o que aconteceu na sua vida. Você pode escolher quem se tornar. Em Cristo Jesus, tudo isso é possível. Agora, tudo vai ser inútil se falamos e não fazemos. Se falamos e não fazemos, isso será inútil. Pergunta, responde para você só. Você ainda tem recursos na sua vida de Deus que você não está utilizando ainda? Tem recursos de Deus na sua vida que você ainda não colocou ainda em prática? Ah, pastor, ainda não coloquei em prática. Eu estou meio down. Estou meio derrubado. Tá bom, o que te move? O que te levanta desse down, desse derrubado? Não tem outra coisa a não ser Jesus. Ele é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele pode tirar a gente desse down. O que te move? Sabe, você tem potencial de Deus, amém? Agora, saber só isso não determina o seu sucesso. O seu sucesso é determinado pelo que você faz com o que você tem. Você sabe que tem, ok. E o que você faz com o que tem? Isso sim vai determinar o nosso sucesso. O que eu faço com o que eu carrego? O que fazemos com aquilo que carregamos de Deus? Se você não sabe com clareza, hoje é dia a gente buscar essa clareza, amém, queridos? Você crê nisso? E eu li uma história uma vez. Imagina que você está no seu... Eu sei que é meio triste, né? Mas é importante para a gente pensar nisso. Porque eu acho que a gente tem que viver, ou pelo menos buscar viver, o melhor ano da nossa vida. Ah, pastor, eu falo isso todo ano. Então, mas a ideia agora é fazer acontecer. Amém? A ideia é fazer acontecer o melhor ano da sua vida. Então, imagine-se que você está no seu próprio funeral. Tenso, né? Você está ali no seu próprio funeral e tal. As pessoas vieram homenagear você, estão ali expressando sentimentos de amor e tudo mais, e consideração. E quatro pessoas vão falar no seu funeral. Quatro pessoas. Primeira pessoa vai ser alguém da sua família. Aqueles parentes que você quase não vê. Outra pessoa vai ser alguém do ambiente de trabalho que você, né? Trabalhou por muitos anos lá. A terceira pessoa vai ser o círculo de amigos. Uma pessoa do seu círculo de amigos. E a quarta, para fechar com chave de ouro, é o cônjuge. Né? Para fechar com chave de ouro. De verdade, pense seriamente nisso. O que você gostaria que cada um desses falasse sobre a sua vida? Olha, esse combateu o bom combate. Esse completou a carreira. Esse guardou a fé. Olha, esse aqui foi um homem de Deus. Ó, foi uma mulher de Deus. Ó, foi um pai. Ó, foi um amigo. Ó, no trabalho, o caráter em olha, indônio total. Né? Não tinha o que falar dele. Sabe por quê? Tem que pensar nisso, porque a tragédia de verdade da vida não é morrer. Mas é a vida que fracassa e não completar ou liberar o seu potencial no presente momento. Isso é uma verdadeira tragédia. Sabe, isso é tragédia. É achar que na força do braço ou nas suas convicções, porque também tem isso, né? As pessoas estão na igreja às vezes e ela acha que o jeito dela fazer é melhor. Ela quer fazer o jeito dela é melhor. A visão é legal, mas o meu jeito é melhor. Né? Eu gosto de vir aqui, mas se vocês colocassem o que eu estou falando, seria melhor. Aí entra aquele ciclo. Acha que vai salvar a igreja porque o jeito dele é melhor, depois ele vai perseguir a igreja, depois vai ser vítima. Só uma aparência, uma volta. Mas é uma tragédia isso. A tragédia é essa. É a vida que não completa o seu propósito e o seu potencial. Isso sim é uma tragédia. Isso sim é tragédia. Morrer, já morremos para o mundo, amém? Agora eu tenho vida e vida de Deus. Agora o que eu faço com essa vida que eu carrego? E a vida é curta, é ou não é? Vamos viver o quê? Uns 100 anos, será? Será que a gente chega aos 100 anos? Vamos chegar, né? Vamos fazer personal com o pastor Diego, pô. Eu faço, é bênção na minha vida. Estou achando que vou chegar até os 100 anos agora. Bênção demais. Professor crente. Show de bola. A vida pode ser curta, mas ela não precisa ser pequena não, amado. Ela pode ser curta, mas ela não precisa ser pequena, porque o nosso Deus é grande. Como eu posso ver uma vida pequena se meu Deus é grande? Não tem coerência. Não dá ligadura. Se meu Deus é grande, por que a minha vida é pequena? Ela pode ser curta, mas não precisa ser pequena. Porque não bate, porque o meu Deus é onipotente, onipresente, e a capacidade que eu carrego foi Ele que me deu. Quer saber do que você é capaz? Olhe para aquele que te deu a capacidade. E aí você vai ver o quanto você é capaz. Não faça da sua vida pequena. E outra coisa também que as pessoas se enganam, no meu entendimento, a vida não fica mais fácil com Jesus. Não fica mais fácil, porque Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Então o mundo não fica, na vida não fica mais fácil, é você que fica mais forte, é diferente. Porque você vai ter o bom ânimo dele, você vai ter o esforço nele, com ele, a persistência nele, porque você foi chamado para ter domínio. Foi chamado para ter governo. Então muitas pessoas se frustram porque se convertem a Jesus e acham que a vida fica mais fácil, mas você que fica mais forte, isso que é mais legal. Porque você vai ter controle sobre o problema e isso demonstra que você se tornou mais forte. Você vai ter controle sobre a situação contrária e isso demonstra que você é mais forte. Não é que ficou fácil, o problema vai continuar, mas você vai saber resolver e isso demonstra que você é mais forte. Porque essa capacidade, essa potencialidade que vem do alto, vai levar você a resolver problemas. Então não é os problemas que vão se acabar, mas é você que vai se tornar mais forte. vai estar capacitado para resolver qualquer circunstância contrária. Amém, amado? Esses são os vencedores. Vencedores falham, vencedores erram. Mas eles não desistem. Grandes homens da Bíblia falharam. Homens de Deus falharam, mas não desistiram. Esse é o vencedor. Se você ler a história de Davi, de Moisés, entre outros, falharam. Falharam, mas não desistiram. E nisso, obtiveram a vitória. Porque falharam, mas não desistiram. Então não desista de Jesus. Não desista da sua busca por Jesus. Existe algo dentro de você, essa riqueza interna que você carrega, clamando por visibilidade. E qual é essa visibilidade? É o seu testemunho em Cristo Jesus, onde não é você que vai ser honrado, mas é Jesus em você que vai ser honrado, porque o que Ele fez na sua vida não é para agradecer a gente, mas é sobre Ele. Então, quando eu conto o meu testemunho, o maior beneficiado disso é Jesus, porque eu estou contando o que Jesus fez na minha vida. A capacidade dele liberou em mim para me fazer isso, aquilo, outro. Amém, amado? Você pode muito mais do que você já fez até hoje. E aproveita que nós estamos no começo de janeiro. Nós começaremos as primícias amanhã. É o ano da sua vida. Diga isso para você, dentro de você, sabe? Tome posse dessa palavra. É o ano da minha vida. Não seja trágico. Que a sua vida não seja trágica esse ano de você não liberar o seu potencial, porque é uma tragédia não liberar o potencial que você carrega. É uma tragédia. Libere esse potencial. Pastor, eu não sei esse potencial. Você vai orar, você vai jejuar, você vai pedir para Deus. Deus, fala comigo, me mostra, mas eu quero viver essa palavra. Eu quero viver esse Deus inesgotável. Eu quero viver essa capacidade toda que eu carrego dentro de mim. Porque eu tomo posse, que eu sou imagem, eu sou semelhança. Eu tenho domínio, eu tenho governo. Senhor, eu tenho certeza, eu confio no Senhor. Amém, amado? Você crê nisso? E você precisa ficar de pé então, chamar o grupo de louvor aqui. Vamos orar em cima dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Há uma urgência nessa sociedade. Há uma urgência nessa sociedade de receber o que nós carregamos, do que você carrega dentro de você. Feche teus olhos, eu sempre falo isso, a gente pede para fechar os olhos, para tirar o seu foco de tudo e se colocar o foco dentro de você agora. Porque quando você fecha o seu olho, você não olha mais para nada, obviamente, mas tem que ter um contato com você mesmo, aí com essa palavra que foi ministrada. Se você puder ficar no seu lugar, não se movimentar tanto, sabe, esquecer seu celular um pouco. Sabe, é um momento seu, é muito importante esse momento, tanto quanto o todo que aconteceu aqui. É importante você olhar para dentro de você agora, e por mais frio que você esteja, você decidir, na sua alma mesmo, tomar uma posição. Você pode não estar sentindo nada de Deus. Muitos esperam sentir alguma coisa para tomar uma posição. Não espere sentir nada, apenas se posicione. Alguns esperam que Deus toque no ombro e fale assim, eu estou aqui, pode decidir aí. Não espere isso. Apenas se decida. Se você quiser. Se você quiser, você se decida dizendo, Senhor, eu decido. A partir de hoje eu vou me posicionar e eu quero compreender, entender, manifestar, liberar todo o potencial que eu carrego. Porque eu cravo no meu espírito, eu cravo na minha alma. Eu sou a sua imagem e semelhança. Isso vai ser verdade para mim. Eu vou ter domínio, eu vou ter governo, eu vou na contramão do mundo. Ah, Senhor, eu tomo posse. Toma posse, meu irmão, dentro de você agora. Se posicione. Sabe, não tenha pressa. Não olhe para o lado. Fica aí, toma, tenha o seu momento, no seu lugar. Faça um ato profético na sua vida. Onde você está mesmo? numa posição. Imagina Deus chegando e falando, olhando ali, local para os seus frutos, escrito, potencial não liberado, tarefa não cumprida, ou seja, talento enterrado, talento enterrado, talento enterrado. O Senhor deu talentos, o Senhor deu potencial, o Senhor deu capacidade. Eu não posso enterrar o que eu carrego. Pastor, mas você não conhece a minha vida, eu estou há anos no Evangelho. E parece que todo ano é a mesma coisa. E vai continuar sendo se você não se posicionar. Vai continuar sendo se você não mudar a estratégia em Deus. Vai continuar sendo se você não aprender a liberar o que você carrega. Pastor, eu não sou criativo. Não é mesmo. Pastor, eu não sou capaz. Não é mesmo. Nós somos tudo isso em Cristo. Nós somos criativos, nós somos capazes, nós somos tudo isso em Cristo. Essa é a ideia. Desista de você. Desista de você. Desista dos teus sonhos pessoais, onde Cristo não se encontra. Desista de você. É por isso que nós patinamos muitas vezes na vida, porque exatamente estamos se frustrando com algo que é nosso. Deus nunca vai frustrar a gente. Deus nunca vai chegar atrasado. Deus nunca vai errar. Somos nós que cometemos tudo isso. Então, se você anda amargurado, se você anda magoado, se você anda triste, se você anda desiludido, se você anda apático, pare nesse momento, feche os olhos e pense: será que é Deus que me causou isso? Ou será que foram as minhas decisões que causaram isso? Será que não foi a minha alma que causou isso? Se você está atribulado na sua alma, pare e pense: quanto tempo você não tem liberado o potencial de Deus na sua vida? Sabe, pastor, eu lidero célula e minha célula parece que não vai há tanto tempo. Há quanto tempo você não libera o potencial de Deus em você, na sua célula? No meu trabalho parece que não vai. Há quanto tempo você não coloca o seu chefe na mão de Deus, orando, abençoando a vida dele, clamando por ele, pedindo salvação por ele, e falando assim, prospera ele, prospera ele, prospera ele, e não importa eu, prospera ele. Para alguém orar, para alguém prosperar, sem ser na alma, sem olhar para a vida própria, tem que estar no Espírito. Há quanto tempo no casamento está o cabo de guerra? Cabo de guerra. Não, eu puxo. Quem tem mais razão? Quem tem mais razão? Quem tem mais razão? Quem? Eu tenho razão. Eu tenho que provar a minha verdade. Porque a minha alma tem que prevalecer. Porque é na alma que prevalece o orgulho. É na alma que prevalece a altivez. É na alma. Porque se eu não estou almático, eu estou em espírito. Eu só estou em espírito. Eu tenho o meu caráter transformado no fruto do Espírito. Pastor, eu não tenho orado como eu deveria. Não espere um anjo aparecer na sua casa. Comece orando na sua alma, para quebrar com ela, para arrebentar com ela, para esmurrar ela, para subjugar ela. Sabe, irmão, tome uma posição. Eu falo isso com todo o meu amor por vocês. Obviamente, eu me incluo nisso. Por favor, eu me incluo nisso. Tem muita coisa que eu não fiz para Deus ainda, que deveria fazer. Tem muito potencial que eu ainda não liberei na minha vida, que eu deveria ter já liberado. Eu preciso. Você precisa, nós precisamos. Se nós conseguirmos liberar tudo que nós carregamos, nós mudaremos a cidade. Se todos nós liberarmos o que nós carregamos, nós mudaremos a cidade. Por quê? Porque se todos nós somos imagem e semelhança de Cristo, todos nós carregamos capacidade de Cristo. Eu oro para que você tenha uma experiência sobrenatural no seu trabalho nessa semana. Sabe, eu oro para que você tenha uma experiência sobrenatural na sua casa, com seu filho, com sua filha, com seu cônjuge. Eu oro para que você tenha uma experiência sobrenatural nos caminhos que você anda, nos lugares que você vai. Sabe, em nome de Jesus, para que essa palavra se torne vida em nós, para que a gente tenha isso sobre nós. Tome posse do domínio, do governo, tome posse dessa autoridade. Você é capaz, você é frutífero, você é próspero. Você foi chamado para servir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não viva por emoção, viva pelo teu espírito. Não more no seu passado, olhe para o seu presente e viva no seu presente. Pastor, mas eu tenho tristeza. Libere essa tristeza, liberando as pessoas da sua vida. Eu tenho rancor, libere no perdão esse rancor. Pastor, eu não enxergo o futuro. Olha para Jesus, Ele é teu futuro. Ele é a tua força, Ele é o teu vigor, Ele é o teu potencial, Ele é a tua capacidade, Ele é a tua salvação, Ele é o teu recurso inesgotável, Ele é a fonte de vida, Ele é aquele que mata a sede, é aquele que mata a fome. Esse é Jesus ao qual nós servimos. Esse é o dono do ouro e da prata. Você não vai mendigar o pão. Olhe para Jesus, libere o potencial que você carrega. Oh Senhor, nós queremos mais de Ti, Senhor. Toca a nossa vida, Senhor, nessa noite. Não podemos sair daqui, ó Pai, da mesma forma. Essa palavra tem que cravar em nosso espírito, Senhor. Decidimos mudar. Oh, irmão, se posicione. Levante um altar no seu lugar. Levante um altar no seu lugar ao Senhor agora. Um altar de posicionamento. Levante agora um altar de posicionamento. Levante agora um altar de posicionamento. Se posicione. Oh, se arrependa. Se aquebrante. Oh, não fique indiferente ao nosso Deus. Não a mim, não ao louvor, mas a Deus. Se posicione. Saia daqui com um novo posicionamento. Saia daqui estruturado, definido. Saia daqui definido. Saia daqui definido em Cristo Jesus. Se defina. Pode ser que esteja uma luta agora dentro de você, uma luta interna. É assim mesmo. Isso é normal. Isso é normal. Você está destronando o seu orgulho. Você está destronando a sua alma. Você está destronando a altivez. Você está destronando a sua vontade. Isso é normal. Lute, lute. Destrone a sua alma e coloque o Espírito no centro. Não fique indiferente. Destrone a sua alma agora. Oh Senhor, em nome de Jesus, nós decidimos destronar a nossa alma. Oh, é o ano do fruto do Espírito, aleluia. Oh, rabalabashara catarabanas, rocotorobalabasore candalabashê, ramanabasuri candalabas. Nós decidimos destronar, Senhor, tudo que atrapalha a nossa comunhão com o Senhor. Oh, levanta esse altar, meu irmão. Se posicione diante da presença, da glória. Se você quiser se ajoelhar.